6:05, voltamos com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. Ontem nós tivemos o evento CBN Sustentabilidade com a presença da jornalista da Rádio CBN, Rosana Jatobá. Ela esteve aqui na cidade de Ponta Grossa para a apresentação de uma palestra em relação ao ESG, o Desenvolvimento Sustentável, e também um debate com o secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca, e a participação de demais lideranças. A gente pode conversar com a Rosana Jatobá antes do evento e debater a importância também de discussões e essa passagem por ela no estado do Paraná e de volta à cidade de Ponta Grossa. Vamos acompanhar. Amigos da CBN Ponta Grossa, nós estamos no evento CBN Sustentabilidade aqui na cidade de Ponta Grossa, na Associação Comercial Empresarial Industrial de Ponta Grossa, com a Rosana Jatobá, jornalista do Grupo CBN, que nos prestigia agora também trazendo conhecimento. Rosana, prazer te conhecer como um membro também da CBN. É muito legal ver expoentes do nosso jornalismo passando pelo país e levando conhecimento. Tudo bem?
Prazer o meu, tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, em Ponta Grossa. É a segunda vez que eu venho à cidade, sempre sou recebida de forma muito calorosa. Todo mundo muito ávido para me mostrar as melhores iniciativas socioambientais que a cidade vem implementando nesse esforço de adequamento à agenda ESG. É um exemplo, né? O Paraná é um exemplo em termos de sustentabilidade e essas cidades já estão convencidas e conscientes do papel, da responsabilidade que eles têm de disseminar essa agenda.
Rosana, antes de debater os temas em relação à sustentabilidade, queria que você falasse como que você vê a importância da CBN ter uma ação efetiva nesse sentido, ter um programa CBN Sustentabilidade e ter ações que levam essas discussões ao longo do país.
Eu acho muito importante. Eu acho que uma empresa de comunicação que se preocupa em disseminar esses conceitos está, de fato, mostrando a responsabilidade, né? A consciência que ela já tem, porque esse é um tema urgente, necessário. A questão da emergência climática é hoje o tema mais importante. Ficar alheio ao que está acontecendo, negligenciar um tema como esse, seria uma grande bobagem. Então, a CBN, vendo que realmente é algo que pode trazer muitos benefícios, não só para o setor empresarial, mas para a esfera pública e para cada cidadão e cidadã, tanto melhor. Eu estou muito orgulhosa, muito honrada de ter todo o espaço que eu tenho na CBN para poder disseminar esses conceitos.
Como que você se envolveu cada vez mais com a área da sustentabilidade? Conta um pouquinho dessa história também, porque acho que ela pode motivar outras pessoas a estarem também mais próximas dessa área.
Minha paixão pela sustentabilidade começou quando eu ainda era repórter do Jornal da Globo e eu fui destacada para cobrir a vinda do ex-vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil, Al Gore, por ocasião do lançamento do livro dele, Uma Verdade Inconveniente, que também virou documentário. Uhum. Aí eu fui cobrir essa palestra e me apaixonei por tudo que ele falou. A partir dali resolvi estudar a fundo, escrevi livros, lancei um portal sobre sustentabilidade. Foi assim, amor à primeira vista, sabe? Quando te captura. Sim. E se tornou minha grande paixão. E realmente eu sou muito grata por ter conseguido vivenciar a minha trajetória num terreno muito fértil, né? Tive grandes oportunidades, abracei todas com muita vontade, com muita dedicação, e o resultado é esse, sendo recebida aqui, né, numa cidade de plateia cheia. Por onde eu passo aqui no Paraná, as pessoas me recebem com muita atenção, eles ficam ávidos, querendo realmente entender sobre os conceitos da agenda. Então é algo que para mim é um grande prazer, motivo de muito orgulho.
Do início desse teu trabalho mais afinco com a sustentabilidade para agora, o que você percebe de evolução, de desafios que ainda existem?
Eu percebo que as pessoas estão de fato mais cientes do que se trata, percebo que há uma grande vontade em começar um alinhamento na prática por parte das empresas, né? Porque até então havia um certo receio de abraçar a sustentabilidade, porque isso em última instância significava um investimento muito grande, um medo de que aquilo representasse um prejuízo para a empresa. Mas agora não, eu sinto que há uma conscientização maior e um desejo mesmo de fazer parte desse movimento em prol de um futuro melhor para todos.
E como que você vê justamente agora esse envolvimento das empresas? Porque a gente percebe que cada vez mais as relações com o ESG, elas são fundamentais para você conseguir fazer negócios também, né? Empresas grandes precisam de fornecedores que estejam com essas práticas. Como que está sendo antenado isso agora no cenário?
Olha, existe uma certa dificuldade, sobretudo por parte daquelas empresas menores, né? As grandes já têm robustez, já têm grandes departamentos de inovação, já tem musculatura para poder empreender com sucesso a agenda ESG. Aquelas menores eu ainda sinto que há uma certa dificuldade, mas as grandes empresas têm responsabilidade pela capacitação, pela formação dessas empresas menores que acabam sendo suas fornecedoras. Então, no fim do dia, existe um esforço coletivo para que todos estejam na mesma página. O setor empresarial, não só o setor empresarial, mas as instituições financeiras também, estão cada vez mais cientes da sua responsabilidade no alinhamento à agenda ESG, não só porque a emergência climática conclama a todos a realmente mudar o seu modelo de negócios, mas porque há uma pressão maior por parte dos consumidores, por parte dos investidores, dos reguladores, do próprio governo. Então, é pressão por todo lado. Quem não se adequa está fora do jogo. Empresas que não realmente se preocupam com essa questão das melhores práticas estão perdendo musculatura até sumir do mapa.
Então, a gente está conversando com a Rosana Jatobá. Rosana, a gente tem dois pontos que eu queria trabalhar contigo que acho que alertaram um pouco mais e a gente espera que, de fato, criem políticas públicas nesse sentido. Ano passado a gente teve problemas muito graves no país em relação ao meio ambiente, mas que despertou algumas noções de que a gente tem que trabalhar para um desenvolvimento sustentável por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E também temos a COP30 nesse ano, que é um desafio muito grande, e receber um evento como esse pode ser um marco. Como que você está vendo essas situações?
Olha, a tragédia do Rio Grande do Sul deixou uma lição muito triste, né? Mas ao mesmo tempo um grande aprendizado, de que não dá mais para negligenciar a ação climática. A gente precisa preparar nossas cidades para ter resiliência, porque os eventos climáticos extremos estão cada vez mais intensos e frequentes. De 1970 para cá, houve um aumento de 5 vezes no número de eventos, como inundações, enchentes, secas prolongadas. Então, a questão específica do Rio Grande do Sul criou esse despertar, essa preocupação para que a esfera pública consiga, de fato, olhar com mais cuidado para os seus municípios, dando mais resiliência, destinando investimento, ações preventivas, colocando mesmo a questão climática no coração dos negócios, das iniciativas. O Brasil, como anfitrião da COP, tem nesse momento uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que ele pode ser provedor das soluções de que o mundo precisa para enfrentar a emergência climática. E temos também a possibilidade de, aqui em Belém, em novembro, ser palco de uma grande conscientização por parte da comunidade internacional. Nós temos dois grandes desafios, que é o de aumentar a ambição climática dos países, né, convencê-los a reduzir drasticamente as suas emissões de carbono. E temos também a outra missão de convencer os países a desembolsar, a destravar o financiamento climático para os países pobres e em desenvolvimento, que não contribuíram para o colapso do clima, mas são as populações mais vulneráveis a esses eventos extremos. Então, acho que a COP é um momento histórico, é um marco para o nosso país, não só de visibilidade, do nosso protagonismo enquanto líderes da economia verde, mas também pela possibilidade que o Brasil tem, em razão do soft power, da sua ação diplomática, de reunir os líderes, fazer com que a gente chegue num acordo, né, de uma maneira conciliadora, uma maneira realmente de grande responsabilidade.
Para a gente encerrar, você mencionou, né, sobre o Paraná, como que você vê o nosso estado e as ações que são realizados e o que dá para melhorar ainda?
Olha, eu sou fã do Paraná nessa seara de sustentabilidade há muitos anos. Muito antes de falar da sigla ESG, eu já percebia que o Paraná, na esfera pública e no setor empresarial, já vinham trilhando um caminho de sustentabilidade muito consolidado, muito bem pavimentado, né? Está na alma do povo paranaense. E agora, voltando, eu vejo cada vez mais essa evolução. Eu vejo, assim, as forças das autoridades públicas se movimentando para realmente serem referência nesse aspecto. Então, para mim, vocês são realmente uma referência e um modelo inspirador para outros estados do Brasil. Daqui saem grandes iniciativas e, de fato, eu sinto que realmente está na alma, no DNA de vocês.
Rosana, obrigado por conversar conosco aqui da CBN Ponta Grossa. Prazer te conhecer.
Agradeço a você, mando um beijo carinhoso para todos os ouvintes do CBN Ponta Grossa. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade, né? Porque essa é a segunda vez, mas eu vou voltar.
Rosana Jatobá conversando conosco durante o evento de ontem, que reuniu lideranças e pessoas interessadas com práticas sustentáveis. Quem conversou conosco também foi o secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca, e ele falou da importância do evento. Como que o senhor vê um evento como esse, envolvendo o Diário dos Campos, CBN, em prol da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável do nosso estado?
Como muito oportuno e necessário, num momento em que nós estamos no preâmbulo da COP da Amazônia, COP 30, e num momento em que algumas mentes não esclarecidas querem dizer que o agronegócio faz mal à natureza e à sustentabilidade. Isso significa ignorar todo o potencial do biometano, todo o potencial de geração de empregos e de renda que as searas e os portos do Paraná dão, todas as práticas de ESG que já são praticadas, inclusive em fábricas de Ponta Grossa. Por exemplo, nós somos parceiros da Heineken num grande programa de sensibilização de mulheres catadoras de recicláveis para geração de emprego e de renda. Gente de Jaguariaíva, de Castro, de Piraí, aqui mesmo de Ponta Grossa, das periferias. Então, há muita ignorância, há pouco esclarecimento e é muito importante que cada brasileiro ponha uma coisa na cabeça. Belém quer dizer casa do pão, porque é a cidade do presépio. Precisa nascer uma consciência de sustentabilidade inteligente, luminosa, que não é nem de esquerda nem de direita, é de amor à natureza. E cada uma das pessoas, eu disse hoje para os curitibinhas, isso lá na CBN, no debate em Curitiba, cada um tem que virar um vagalume no meio da floresta. E se cada um acender a sua luz, daqui a pouco nós iluminamos tudo e todo mundo passa a entender que a grandeza do Brasil, o sonho do padre Antônio Vieira, do quinto império da terra, que seria o Brasil, se vai realizar no verde do Brasil, nas matas do Brasil, na sustentabilidade do Brasil, nas terras raras do Brasil, na inteligência do Brasil de entender que um único ônibus elétrico vale 847 árvores novas plantadas numa cidade. Vocês imaginem se eu conseguisse, se Deus me desse 1.500 ônibus elétricos para Curitiba, eu ia ter 1.250 milhões de árvores plantadas em Curitiba. Então, tem que pôr na cabeça que a sustentabilidade é necessária, é um caminho. O agronegócio é verde e é sustentável e muito precisa ser feito.
O secretário Rafael Greca também conversando conosco e falando dos desafios. E a prefeita Elizabeth Schmidt esteve no evento também e falou sobre iniciativas na cidade de Ponta Grossa, a importância de discussões sobre esse como tema e deu, entre aspas, um spoiler em relação ao que vem em relação ao desenvolvimento sustentável na cidade.
Cito o nome. Está escrito no nome, Ciclo CBN Sustentabilidade. E logo que eu saí daquela nossa reunião, eu cheguei na prefeitura e o assunto lá também era sustentabilidade. Porque nós contratamos um estudo e uma análise de três grandes bacias aqui da nossa cidade e eu fiquei encantada com o que eu ouvi. E um dia, essas pessoas terão que vir aqui para mostrar para todos vocês que são interessados da área o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer. Porque em algumas entrevistas eu disse que a minha preocupação era preparar a cidade para 20, 30, 50 anos, né? Em todas as áreas. E aí, depois da reunião de hoje, eu posso afirmar, nós estamos preparando a cidade para 100 anos. Gente, eu vou deixar isso aqui na pulga da traidoria de vocês, porque é o futuro mesmo que nós estamos preparando para a nossa cidade. Uma cidade que tem 23 bacias, que tem rios, riachos e bacias em todos os lugares, que tem aclives, declives, topografia terrível, né? mas maravilhosa, porque tem muita água. Nós somos uma das cidades que tem mais água. Então, escutar você, Rosana. Rosana Jatobá, até teu nome tem a ver com sustentabilidade, né? Você que é uma jornalista referência nacional, porque eu tenho dito e eu instiguei muito a minha equipe, porque no primeiro dia de janeiro de 2021, eu tomei posse como prefeita, à tarde, lá no Cine Teatro Ópera, e à noite caiu uma chuva terrível em Ponta Grossa. E era meia-noite, eu estava com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, acudindo as pessoas. Aqui, bem pertinho. E eu, naquele dia, me lembro que eu olhei para o céu e falei: Senhor, obrigada por me mostrar qual é a minha maior missão.
Prefeita Elizabeth Schmidt mencionando que, também durante o evento, além em outras partes que ela se pronunciou sobre o Gabinete Verde, que ali no Parque Margherita Mazzini, a nova sede da Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa, obras realizadas e uma expectativa, inclusive, de abertura ainda para esse ano de 2025.